Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Em dia de intensas negociações, governadores, prefeitos e deputados articulam alterações para que reforma tributária seja votada esta semana. Prefeitos dizem que texto reduz a arrecadação dos municípios e concentra recursos do governo federal. Nova lei obriga igualdade salarial entre homens e mulheres. Secretaria da Mulher da Câmara completa 10 anos de contribuições para o aumento da presença feminina no parlamento. Em dia de intensas negociações, governadores, prefeitos e deputados articulam alterações para que reforma tributária seja votada esta semana. Repórter Antônio Vital.
A reforma tributária foi o principal assunto de um dia de intensas negociações na Câmara entre o governo, os diversos partidos, prefeitos e governadores. O texto apresentado pelo relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, propõe a substituição de dois tributos federais, PIS e COFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, a ser gerida pela União. Também prevê que dois tributos, o ICMS e o ISS, serão substituídos por um imposto sobre bens e serviços, o IBS, a ser gerido por estados e municípios. Já o IPI vai virar um imposto seletivo, que vai incidir sobre bens como cigarro e bebidas. Prefeitos reunidos em Brasília dizem que a reforma reduz a arrecadação dos municípios e concentra recursos no governo federal. Um dos principais alvos de crítica é o Conselho Federativo, que vai decidir a destinação dos recursos arrecadados, o que os governadores consideram uma interferência na autonomia dos estados. O relator Agnaldo Ribeiro disse esperar que a proposta seja votada essa semana e explicou que esses pontos estão sendo negociados.
O Conselho Federativo, nós tínhamos um pacto, tanto os governadores quanto com os prefeitos. Hoje nós vamos ter que ter no Conselho paridade e representatividade, é uma das preocupações. Nós estamos desenhando a melhor forma de se fazer isso, né, para que se dê conforto federativo aos estados e aos municípios. Esse é um ponto que, na versão que a gente colocou, já havia o compromisso de se rediscutir.
Ao longo do dia, deputados da oposição apontaram no plenário que a proposta vai acarretar aumento de impostos sobre os serviços e até sobre os itens da cesta básica. Aguinaldo Ribeiro rebateu o aumento relativo à cesta básica.
Nós não vamos onerar a cesta básica. Existem, inclusive, dados contraditórios. A gente viu uma informação dizendo que haveria aumento sobre cesta básica. Já tem uma outra informação, inclusive com dados de consultores do Banco Mundial, dizendo que, pelo contrário, que a reforma no texto escrito já há uma redução de 1,7. Então, a gente precisa ter cuidado para fazer as contas direito, para apresentar as coisas com consistência.
Governadores também estão em Brasília articulando mudanças no texto. Antes de reunião com os chefes do Poder Executivo de vários estados, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, explicou algumas das principais reivindicações de seu estado.
O que nós queremos, na verdade, o estado do Espírito Santo é uma transição longa, porque o estado do Espírito Santo é um estado que, teoricamente, perde em termos de receita, então uma transição longa nos garante a receita. Nós queremos um critério de fundo de desenvolvimento regional que possa favorecer estados menos populosos, porque os populosos já vão ganhar na origem, na mudança da origem para o destino, então o estado com poder de consumo ganha no sistema tributário.
A reforma tributária também foi o principal tema de reuniões do presidente da Câmara, Arthur Lira, com diversos segmentos da sociedade em busca de um texto que possa ser aprovado no plenário. Lira se reuniu com governadores, prefeitos e líderes partidários em busca de acordo sobre a proposta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Prefeitos dizem que reforma tributária reduz a arrecadação dos municípios e concentra recursos na União. O repórter José Carlos Oliveira explica.
A Frente Nacional dos Prefeitos intensificou a mobilização contra a proposta de reforma tributária pronta para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Além de reuniões com o presidente da Casa, Arthur Lira, e outros parlamentares, os prefeitos lançaram uma campanha institucional para ser veiculada em rádio e TV. De modo geral, eles afirmam que a reforma reduz a arrecadação dos municípios, concentra recursos tributários na União, fere o Pacto Federativo e aumenta os impostos de vários setores da economia. Presidente da Frente, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, sintetizou as críticas.
Ela aumenta impostos, principalmente no setor de serviços e no agronegócio. Essa reforma prejudica os municípios brasileiros e prejudica a sociedade.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, apresentou projeções de aumento da carga tributária no setor de serviços em caso de aprovação da reforma. Livros e jornais, por exemplo, sairiam de uma carga tributária atual de 14 para 22%. Também haveria aumento de impostos nas áreas de condomínio e de vigilância, segundo Ricardo Nunes.
O aumento da carga tributária para o setor de serviço de 26,64% para 35,8%, quando a empresa está no lucro real. No setor do lucro presumido, de 21,93 para 34,48. Não nos parece razoável.
O setor de serviços é a atual principal fonte de recursos tributários dos municípios por conta do ISS. Já na reforma em análise na Câmara, esse imposto seria um dos tributos substituídos pelo novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, gerido por estados e municípios. Ricardo Nunes disse que eventuais perdas de arrecadação dos municípios terão que ser compensadas com o aumento de outros tributos, como o IPTU. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também apontou prejuízos para os municípios com impacto na qualidade dos serviços prestados à população. Paes associa a reforma a ataques ao pacto e ao equilíbrio federativo.
É o maior retrocesso institucional da história brasileira, que é incorporar e tirar uma parte da autonomia dos municípios, que foi uma conquista da Constituição de 88. Nós estamos voltando ao modelo de um Brasil autoritário, centralizador, em que tudo se resolvia vindo a Brasília. E não é certamente esse o país que nós queremos.
A Frente Nacional dos Prefeitos reclama de não ter sido ouvida na série de debates da reforma tributária. No encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, eles pediram o adiamento da votação do texto previsto para essa semana. Ex-presidente da Frente e ex-prefeito de Campinas, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, ainda vê possibilidade de atendimento das reivindicações.
A primeira delas era para que fosse adiada a votação. O presidente rechaçou, mas o presidente deixou aberto para poder receber sugestões. A meta agora é fazer com que os prefeitos apresentem propostas para ver o que pode melhorar. Eu me coloco à disposição para isso.
A Frente Nacional dos Prefeitos reúne os chefes do Executivo de 510 municípios com mais de 80 mil habitantes, correspondentes a 60% da população brasileira e 60% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputado do Grupo da Reforma Tributária explica a resistência de prefeitos às mudanças. Os detalhes a gente tem com a repórter Silvia Munhato.
O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que um dos principais pontos de conflito da reforma tributária está na extinção do Imposto sobre Serviços, ISS, que, segundo os prefeitos, é um imposto municipal em expansão, porque o setor de serviços é o que mais cresce. Na reforma, o ISS será unificado com o ICMS estadual, fazendo com que os municípios recebam uma parcela do novo Imposto sobre Bens e Serviços, além de 25% da parcela estadual. As incertezas em torno da arrecadação e da distribuição do novo imposto estariam na base da preocupação dos municípios. Mauro Benevides Filho e o coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, estiveram nesta terça-feira com entidades de servidores das administrações fazendárias, buscando tirar dúvidas e receber sugestões sobre a proposta. Os servidores promoveram um seminário na Câmara sobre a tributação da renda e do consumo. Fábio Macedo, presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, defendeu que os municípios recebam diretamente a cota de 25% da parcela de IBS que será arrecadada pelos estados. Na reforma, o relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, manteve a regra atual relativa ao ICMS, que prevê a distribuição dos 25% da seguinte forma: 60% por critérios populacionais, 35% por lei estadual e 5% de maneira igualitária. Para Fábio Macedo, os prefeitos vão perder autonomia e recursos.
Cidades importantes vão ter colapso nos seus orçamentos. Vamos assistir cidades sujas, esburacadas. Prefeitos não puderam pagar o piso dos professores, enfermeiros, escolas sem merenda. Isso é grave.
O deputado Mauro Benevides Filho diz que está surpreso com a desconfiança de alguns prefeitos sobre a arrecadação.
Há um temor impressionante deles de que isso vai acontecer. E nunca me apresentaram, nunca apresentaram ao relator nenhum estudo que demonstrasse queda de receita dos municípios brasileiros.
Nos seminários, fiscais foram mais simpáticos à reforma dos tributos sobre a renda e o patrimônio. Sara Perré, pesquisadora da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, diz que o Brasil é um dos poucos países que não tributa lucros e dividendos de sócios de empresas. Ela afirmou que entre os países da OCDE existem alíquotas mais altas que a de 27,5% do imposto de renda da pessoa física brasileiro. Mas, segundo a pesquisadora, a contribuição previdenciária é mais alta no Brasil e comentou que as deduções do imposto de renda favorecem rendas mais altas, o que deveria ser revisto. Sara Perré disse ainda que o regime especial do MEI tem um limite de receitas baixo, mas que as empresas optantes do Simples e do regime de lucro presumido são beneficiadas porque o teto de faturamento é alto. O deputado Mauro Benevides Filho lembrou que a reforma do imposto de renda vai ficar para o segundo semestre. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Nova lei busca garantir igualdade salarial entre homens e mulheres. No Congresso, deputadas destacam a importância da medida. E a reportagem é de Cláudio Ferreira.
Foi sancionada pela Presidência da República a lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres em trabalhos de igual valor ou no exercício da mesma função. A nova legislação modifica a consolidação das leis do trabalho, criando punições para a discriminação de gênero. Entre as medidas a serem adotadas estão mecanismos de transparência salarial e de critérios de remuneração, o aumento da fiscalização, a criação de canais específicos de denúncias e a capacitação de gestores e empregados para promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Em caso de discriminação, a lei prevê o pagamento da diferença salarial e a possibilidade de indenização por danos morais. Também está prevista multa de 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador. Se o preconceito se repetir, a punição financeira dobra. A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, lembra que a igualdade já estava prevista na consolidação das leis do trabalho e lamenta que só com a punição é que se espere que a lei seja aplicada. Ela aposta na vigilância feita pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras.
Isso é como o direito do consumidor. É o cidadão e a cidadã que tem que fiscalizar. Não há braço institucional para isso. Você tem que ter esclarecimentos lá na ponta para que as pessoas, se vendo nessa situação, possam denunciar. Na prática é isso. E aí sim a gente aplicar a lei através de sanções que a gente espera que o Brasil tome jeito, né?
Pela lei sancionada, empresas com mais de 100 funcionários terão que publicar relatórios semestrais mostrando os salários e os critérios de remuneração, com dados que permitam a comparação objetiva de quanto ganham homens e mulheres. Os relatórios também terão informações sobre possíveis descompassos salariais referentes à raça, etnia, nacionalidade e idade. Se as diferenças forem comprovadas, a empresa precisa apresentar um plano para acabar com a desigualdade, estabelecendo metas e prazos e tendo a participação de empregados e de sindicatos. A multa para quem não fizer o relatório será de 3% da folha salarial, até o teto de 100 salários mínimos. Resguardados os limites da Lei Geral de Proteção de Dados, o conteúdo dos relatórios deverá ser disponibilizado em plataforma digital de acesso público, incluindo informações sobre mercado de trabalho e geração de renda. O projeto, que tem origem no Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara em maio e pelo Senado em junho. A relatora da proposta na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, diz que a lei é resultado de uma luta de mais de 70 anos e elogia a fiscalização por meio da transparência.
Acredito que os relatórios de transparência incentivarão os planos de formação, capacitação e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Até porque a gente está falando de uma mão de obra que precisa ser valorizada. Então a igualdade salarial é um grande passo para todas as mulheres brasileiras.
Duas outras leis que beneficiam a população feminina foram sancionadas pela Presidência da República. Uma delas altera a Lei Geral do Esporte, garantindo às atletas gestantes ou puérperas que recebe o Bolsa Atleta, o respeito aos direitos que protegem a maternidade. A outra lei modifica o Estatuto da Advocacia para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação como infrações ético-disciplinares. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Secretaria da Mulher da Câmara acaba de completar 10 anos. Em uma década, o órgão permitiu a ampliação da participação feminina no Parlamento. A reportagem é de Lara Raj.
Desde 2013, a Câmara dos Deputados conta com uma Secretaria da Mulher. Em 10 anos de atuação, a Secretaria ampliou a atuação política das parlamentares no Congresso, como destaca a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
E com a criação da Secretaria da Mulher, a nossa bancada feminina passou a ser reconhecida como uma liderança política das mulheres, com voz e voto no Colégio de Líderes, tempo de liderança nas comunicações em plenário, divulgação das nossas atuações às casas das deputadas, pelos veículos de comunicação da casa, agenda de eventos sobre temas de interesse das parlamentares e participação em campanhas nacionais e internacionais, como o Março Mulher.
Em cerimônia em homenagem à década de atuação da Secretaria, Benedita lembrou que nos últimos 10 anos, as deputadas apresentaram mais de 5.600 projetos. Foram 182 leis aprovadas a partir de propostas e articulação da bancada feminina. Entre elas, a recém-sancionada lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma função, como destacou a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da mesa diretora. Além da Coordenação Geral dos Direitos da Mulher, a Secretaria da Mulher é formada ainda pela Procuradoria da Mulher e pelo Observatório da Mulher na Política. À frente da Procuradoria, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, enfatizou a importância de cada vez mais mulheres em espaços de decisão e lamentou a baixa representatividade feminina no Congresso. Hoje, a bancada na Câmara tem 90 deputadas, o que representa cerca de 18% das cadeiras. Soraya Santos defende que o Congresso aprove cota para as mulheres no Parlamento em todos os níveis.
Nós vamos conseguir finalmente votar e garantir cadeira efetiva para as mulheres em todos os espaços do Poder Legislativo, seja a Câmara de Vereadores, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara dos Deputados. Não dá mais para ter estados sem representação.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, frisou que é preciso não apenas eleger mais mulheres, mas lutar para que permaneçam nos espaços de poder, combatendo a violência política. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, declarou que o Ministério será parceiro da Secretaria das Mulheres na Câmara na luta contra essa violência. Ela criticou os processos instaurados recentemente contra 6 deputadas no Conselho de Ética da Câmara.
Isso tem nome e chama-se misoginia. Isso tem nome e chama-se ódio às mulheres nesse país. Isso tem nome e significa calar as mulheres nesse país. Mesmo aquelas que juntas tiveram 1 milhão de votos.
Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, destacou que, historicamente, a bancada feminina convive com o preconceito e a desigualdade. Ela reforçou a importância da Secretaria lutar contra a desigualdade de gênero. A comemoração pelos 10 anos da Secretaria da Mulher também contou com a presença da juíza Amine Haddad, representando o Conselho Nacional de Justiça, da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, primeira mulher negra a integrar a corte, e da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, coordenadora-geral da bancada feminina entre 2021 e 2022, e uma das homenageadas no evento, juntamente com outras antigas coordenadoras da bancada e procuradoras da mulher na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O projeto permite que pessoas sem parentesco peçam a perda do poder familiar de pais ou responsáveis de menores. Repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta do deputado Luiz Lima, do PL Fluminense, que permite a pessoa sem parentesco pedir destituição do poder familiar de pais ou responsáveis sobre menores. A regra já é adotada por meio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se não houver pedido de pelo menos 51 deputados para que o texto seja votado pelo plenário, ele segue para o Senado. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o processo de destituição pode ocorrer por meio de pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Conforme explica o autor do projeto aprovado, o deputado Luiz Lima, no entanto, a legislação não define quem possui o legítimo interesse para pleitear a destituição do poder familiar. Luiz Lima considera que essa definição trará maior segurança jurídica.
A clareza na norma positivada pelo Congresso Nacional traz segurança jurídica e maior entendimento, limites e deveres na atuação da sociedade. A quarta turma do STJ, quando firmou o entendimento que o artigo 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente permite que, além do MP e de interessado com laços familiares com o menor, pessoas que não têm um vínculo familiar ou de parentesco com a criança possam pedir a destituição do poder familiar. Para isso, devem ser consideradas as circunstâncias e os princípios da proteção integral do melhor interesse do menor.
O texto aprovado deixa explícito na lei que o legítimo interesse pode ser estendido a pessoas sem vínculo familiar ou parentesco com a criança ou adolescente. Para isso, deve-se considerar, sobretudo, os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, assim como determina o STJ. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que a aferição da legitimidade ativa do interessado na requisição de perda ou suspensão do poder familiar deve ocorrer na análise de cada caso concreto. Para isso, defende ser necessário verificar o vínculo pessoal do sujeito com a criança ou adolescente. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça busca desburocratizar a atividade de motofrete. Saiba como. Com o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo. Atualmente, segundo o Código Brasileiro de Trânsito, motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias só podem circular com autorização do órgão de trânsito dos estados ou do Distrito Federal e mediante registro como veículo da categoria de aluguel. Relator no colegiado, o deputado Nicoletti, do União Brasil de Roraima, apresentou parecer pela constitucionalidade e juridicidade da matéria. Segundo ele, a medida reduz custos e evita procedimentos burocráticos para os trabalhadores motociclistas.
Isso aqui é para desburocratizar, não interfere em nada com a questão da segurança do veículo. Todos os requisitos de segurança da motocicleta serão preservados, serão verificados pelo órgão executivo de trânsito dos estados. O que tem a ver aqui é tirar a taxa, tirar a burocracia. Os motoboys já sofrem muito com isso, são milhares e milhares de pessoas que vieram a ter essa profissão regulamentada muitas das vezes durante a pandemia e que agora estão podendo ter uma desburocratização e melhorar aí a sua qualidade de vida.
A proposta que permite a atividade de motofrete, independentemente da categoria de registro do veículo, segue para o Senado, a menos que haja recurso para que antes passe pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Proposta aprovada em comissão da Câmara garante que tempo dedicado à maternidade seja contabilizado para a aposentadoria de mulheres de baixa renda.
A Comissão da Mulher da Câmara aprovou uma proposta que contabiliza para aposentadoria por idade para mulheres de baixa renda o período dedicado à maternidade e ao cuidado com os filhos. Segundo o texto, o tempo será contabilizado de quatro formas: um ano por filho, 2 anos por filho em caso de adoção, 2 anos se tratar de filho com deficiência e 3 anos caso a mãe tenha recebido benefícios dos programas de proteção social ou transferência de renda por 12 meses consecutivos ou não. A relatora na comissão, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lembrou que o trabalho invisível de mulheres no cuidado da casa e dos filhos tem que ser reconhecido, já que não é remunerado, mas é fundamental para a construção da sociedade.
São aquelas mães que estão em situação de vulnerabilidade, que são hipossuficientes, e por que não contabilizar essa jornada, o contributo dessa mãe, o contributo desta mãe na criação dos seus filhos? Ela está formando a geração do futuro que vai estar produzindo muito mais.
A proposta que inclui o cuidado com os filhos para tempo de aposentadoria vai ser agora analisada pela Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978-9080. Ótima quarta para você, boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.